dia, pessoal. Boa tarde, na verdade, já, né? Tô me sentindo que nem o Justin Bieber aqui entrando no palco do Rock in Rio, lá no meio. Gente, muito feliz de estar aqui junto com vocês, especialmente nessa igreja tão amada, tão querida, que se tornou família também para nós, uma grande referência, Pastor Sidney, ao lado de amigos tão especiais aqui, mentores também que nos influenciam, nos inspiram. Que momento especial, que privilégio. Mas também muito feliz de estar aqui pelo tema que... Onde fica o relógio aqui, só para estar atento? Ali, ok. Preciso correr. Muito feliz pelo tema que foi escolhido por essa conferência, um tema que eu amo, que eu adoro, que se chama o futuro. E esse entendimento de que o futuro já chegou. Ele começa aqui, agora. Eu sempre fui muito fã desse tema futuro. Eu adorava filmes, adoro até hoje, filmes de ficção científica, assisto muito. Gostava também daquele filme De Volta para o Futuro, daquele jovem que vai para o futuro e ele consegue ter uma imagem do futuro, um vislumbre do futuro, como as coisas aconteceriam, funcionariam. Tudo isso sempre me encantou. Eu era aquele jovem que gostava de tudo que era relacionado à tecnologia. Quando eu era criança, um pré-adolescente, meu sonho era ter aquele relógio que era uma agenda eletrônica. Lembra? Aquilo era maravilhoso. Então eu sempre gostei dessas coisas e gostei do tema, porque desde o momento em que me propus e fui desafiado a começar uma nova igreja na cidade de Indaiatuba, a Igreja Red, eu sempre desejei construir essa igreja, uma igreja do futuro. Então a pergunta que eu quero começar levantando aqui para vocês é essa: como será a igreja do futuro? Como é essa igreja do futuro? E eu confesso, eu preciso dizer que eu não tenho bola de cristal, eu não sou mãe de Ná e eu não posso dizer exatamente como será a igreja do futuro, mas eu gostaria de, olhando para a palavra, nos mostrar, te apresentar três princípios atemporais de Paulo, o maior plantador de igrejas da história, o apóstolo Paulo, nos ensina três princípios que devem nortear, que devem ser trilho para nós construirmos a nossa igreja em qualquer época, seja no passado, seja a igreja do presente ou a igreja do futuro. Esses três princípios são essenciais. E foi em cima desses três princípios que eu decidi construir, planejar, sonhar a igreja Red. O primeiro princípio é uma igreja bíblica. O texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, ele diz: pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. A primeira coisa, o primeiro segredo da igreja em qualquer época é a palavra de Deus. Que legal que o Bibo acabou de reforçar aquilo que o Ziel tinha dito anteriormente, dizendo: pregue a palavra. Os tempos não mudaram, continua a mesma coisa, nós somos chamados, desafiados a pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus em nossas mãos, à nossa disposição, através de nós, capaz de fazer infinitamente mais. O problema é que muitas vezes nós nos perdemos no meio dos holofotes, a nossa visão se torna ofuscada, nós não conseguimos perceber o que realmente é essencial. Eu lembro que uma vez um homem chegou para mim e disse: Tiago, às vezes é tão desanimador ir a uma conferência como essa da Target ou outras, porque nós olhamos para toda essa estrutura e a gente desanima, porque nós não temos esses recursos. Não temos esses recursos. E eu disse para esse homem: veja, eu também não tinha, o Sidney também não tinha, ninguém tinha os recursos para construir uma igreja como essa. Mas nós tínhamos algo muito maior. O recurso mais poderoso que nós temos para a construção das nossas igrejas é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Aqueles discípulos que começaram aquele movimento, eles não tinham recursos, eles tinham o Evangelho. Aqueles homens que foram, e mulheres que foram alimentados pelos pães e peixes, não havia recursos. Jesus está ensinando para nós que a obra de Deus nunca iria depender dos recursos. Depende do poder de Deus. E o poder de Deus está à nossa disposição, é o Evangelho. O problema é que às vezes a gente negocia o Evangelho. A gente não quer corrigir, a gente não quer repreender, porque a gente não quer afastar as pessoas da nossa comunidade. Já é tão difícil construir uma igreja, agora a gente vai com a palavra repelir as pessoas. Então vamos abrir mão de alguns princípios essenciais, não vamos usar essas palavras que elas afastam. E aí nós acabamos não pregando de fato o Evangelho. Eu lembro quando eu estava começando a igreja, dois jovens, eles chegaram para mim, eles eram seminaristas da igreja, e eu coloquei o Ministério de Jovens na mão deles, e eu falei o seguinte: preparem um planejamento para o Ministério de Jovens. E eles vieram com o planejamento depois de um mês e falaram assim: olha, nosso planejamento é o seguinte, olhando para a nossa cultura, o nosso Ministério de Jovens vai acontecer da seguinte maneira: nós não teremos mais músicas de louvor e adoração, músicas bíblicas, nós vamos pegar músicas do mundo e nós vamos trazer a letra e vamos explorar essas letras. A segunda proposta é: nós também não vamos pregar a Bíblia, nós vamos trabalhar conceitos do mundo e vamos discutir esses assuntos. Eu falei assim: cancela o planejamento, cancela a liderança de vocês, vocês estão completamente perdidos. Nós precisamos pregar a palavra. É a palavra, é o Evangelho que é o poder de Deus e é capaz de transformar qualquer geração a qualquer tempo. Então, pregue a palavra, mas pregue a palavra com bom ensino. Porque muitas vezes a gente é meia boca, não é? Crente é muito meia boca, porque a gente vem com aquele papo assim: ah, é para Deus qualquer coisa serve. Ao invés de nós estabelecermos essa postura de dar o nosso melhor, a melhor entrega, estudar e fazer o melhor que nós podemos, com bom ensino, que não é apenas um ensino incrível com um PowerPoint, mas é um ensino dentro do seu contexto, compreendendo que de fato a Bíblia está querendo dizer. Então, o primeiro desafio que nós temos como igreja para o futuro é uma igreja que prega a palavra, mas uma igreja que prega a palavra para o seu tempo. Então a pergunta importante aqui é: como nós podemos relacionar o Evangelho imutável à mutante cultura ao nosso redor? Esse é um desafio. E eu vivi uma grande decepção na minha vida quando eu era adolescente. Eu recebi meu chamado aos 14 anos, me tornei pastor, e junto com a minha liderança comecei a ser preparado, estudar teologia no Rio Grande do Sul, e eu tinha um sonho de levar os meus amigos não cristãos a Jesus, e eu decidi levá-los para a igreja. Só que quando eles chegaram na igreja, eu tive que lidar com uma grande decepção. Eles detestaram a igreja, e a palavra deles para mim foi a seguinte: Tiago, nunca mais nos convide para ir à sua igreja, porque nós não conseguimos compreender nada. Veja, a minha igreja é uma igreja extremamente bíblica, mas não era uma igreja que sabia se comunicar com os de fora, não era uma igreja que soube relacionar esse evangelho imutável, a mutante cultura ao nosso redor. O John Stott fala sobre esse desafio, ele diz o seguinte: a igreja de cada geração deve procurar traduzir a fé para o idioma contemporâneo, a fim de relacionar a mensagem imutável com o mundo em mudanças. Mas a tradução é uma interpretação da mesma mensagem numa outra linguagem. Não se trata de uma nova composição. Nós não podemos abrir mão da mensagem. O que ele está falando é sobre um método, é sobre uma maneira nova de expressar e compartilhar. É por isso que o segundo princípio de Paulo é importante para nós, além de pregar a palavra, além de ser uma igreja bíblica, é nós sermos uma igreja que na sua forma é uma igreja contemporânea. 1 Coríntios 9, 22 e 23, Paulo fala sobre esse princípio, dizendo: quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum, e aqui nesse contexto Paulo está falando, fiz-me judeu para com os judeus, fiz-me como que sem lei para com os sem leis, fiz-me fraco para com os fracos, sim, eu estou tentando encontrar algum ponto em comum com todos, um ponto em comum. A palavra que ponto em comum é a ideia de conectar. Eu quero me conectar com pessoas diferentes, com culturas diferentes, linguagens diferentes, desafios diferentes, para que eu possa com elas então espalhar as boas novas, compartilhar. Para compartilhar, o meu desafio é me conectar. Você está entendendo? É estabelecer uma comunicação comum, estabelecer um vínculo, é eu me conectar com aquela pessoa de maneira que eu possa compartilhar com ela a mensagem do Evangelho. Paulo é alguém que fez muito isso. Paulo fez isso com maestria lá em Atos capítulo 17. Paulo, ele cita, não um trecho da Bíblia, mas ele cita um poeta grego. Ele conhecia aquela cultura e ele sabia que ele poderia se conectar com aquelas pessoas ao citar um poeta da cultura deles. E ele se conecta, mas ele não se conecta para se apresentar ou projetar como um grande pregador de autoconhecimento. Não, ele faz isso para compartilhar as boas novas. Então, olha que interessante o que o Hernandes Dias Lopes disse. Ele disse, Paulo não está falando de uma vida dupla. O que ele está defendendo é uma maleabilidade, uma flexibilidade e uma adaptabilidade metodológica para apresentar o Evangelho em diversos contextos, em contextos diferentes. Paulo não apoia a ideia de ajustar a mensagem para agradar ao auditório. Ele ensinava, porém, que precisamos ser sensíveis à cultura das pessoas a quem pregamos, a fim de não criarmos obstáculos ao progresso do Evangelho. Então, o que nós temos como igreja é o Evangelho. E como igreja, nós precisamos entender, nós estamos diante de dois desafios. O primeiro desafio é nós corremos o risco de nos isolar da cultura. E quando nós nos isolamos da cultura com esse medo de que o mundanismo vai entrar na igreja e nós começamos a viver esse cristianismo dentro de quatro paredes, escondido, esse cristianismo medroso que não propõe, mas que se esconde, que somente se defende, nós nos isolamos da cultura quando nós temos medo de se conectar com a cultura para compartilhar o Evangelho. Do outro lado, nós corremos o risco de se conformar com a cultura e perder a nossa identidade. O sal não pode perder o seu sabor, senão ele não servirá para mais nada, senão ser jogado no chão e pisado pelos homens. Então, nós estamos diante desse desafio de não se isolar da cultura, mas também não se conformar à cultura. E como nós resolvemos isso? Uma das propostas, que eu tenho falado muito sobre isso, é que nós precisamos entender a diferença entre essência e forma. Isso é tão importante. O que eu estou querendo dizer com isso? A essência, eu sempre costumo comparar com uma mão fechada. A forma, eu gosto de dizer que é uma mão aberta. A essência é a palavra, a nossa fé, os nossos princípios que são eternos. Mas a forma é uma bandeja onde nós apresentamos essa essência, uma mão aberta. Porque a forma pode ser criativa. Veja, entenda isso junto comigo. A igreja, na sua essência, é um organismo. Ela é feita de pessoas. A igreja é feita de pedras e tijolos vivos, nós somos esses tijolos, essa é a igreja não são essas paredes, a igreja não são essas luzes, a igreja somos nós. Então, agora a igreja como na sua forma, ela é uma organização, mas a Bíblia não nos ensina sobre essa questão de como a igreja deveria ser na sua organização. Isso ao longo dos séculos, a igreja foi construindo de maneira inteligente, usando muitas vezes também tecnologia, usando princípios da sua época, uma organização. Então, por exemplo, a Bíblia não fala sobre membresia, a Bíblia não fala sobre estatuto, a Bíblia não fala sobre tesouraria ou diretoria, nesse sentido, como muitas vezes nós temos, mas são questões necessárias de acordo com a lei, para que nós possamos ser igreja, ter CNPJ. A Bíblia não fala sobre ter conta bancária, isso é forma. Ok? Agora, na sua essência, a igreja... Eu gosto muito de comparar a igreja com a videira. Jesus disse em João 15, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então, a igreja, junto com Jesus, forma a videira. Agora, a treliça, a videira com tantos ramos e que gera frutos, ela precisa da treliça. Então, a forma da igreja é treliça. A forma da igreja não é o principal. O problema da igreja ao longo dos séculos é que a forma, a organização, a treliça se tornou mais importante que a videira. A treliça está ali para organizar, para apresentar, para garantir que a videira crescerá de maneira saudável e poderá gerar frutos. Então isso é interessante, porque a escola de Bauhaus, a escola de arquitetura de Bauhaus, uma escola alemã, dizia que a forma segue a função. Para o nosso cristianismo, a gente pode aplicar isso da seguinte maneira: a forma segue a essência. Não é a essência que segue a forma que você quer. Nós precisamos adaptar a forma de maneira que a essência seja exaltada. Então, na sua essência, a igreja é um organismo, na forma ela é uma organização, na essência a igreja tem que ser fiel, na sua forma a igreja pode ser criativa. Na sua essência a igreja tem princípios eternos, mas na sua forma a igreja pode ter métodos atuais. E esse é o problema, muitos pastores persistem nessa teimosia de não compreender a diferença entre forma e essência, e esse é o perigo. É o perigo de, ao longo do tempo, você confundir o banco de madeira com o banco de plástico e falar assim: não, igreja tem que ter banco de madeira, pastor tem que usar terno, pastor sem gravata não tem autoridade. Isso é forma. Não são questões essenciais, não são questões bíblicas, são formas que durante um período funcionaram muito bem e nós agora precisamos aprender a ter coragem para romper com formatos que não estão servindo de fato a função, que não estão de fato servindo a essência. Mas a gente tem medo, porque a gente acha muitas vezes que essas mudanças na igreja de forma são, na verdade, a igreja abrindo mão da sua essência, e não é. A gente acha que, na verdade, muitas vezes essa mudança é o mundanismo entrando na igreja. Veja só, antes da pandemia, as igrejas morriam de medo da tecnologia. Transmissão de culto, internet era do diabo. Bastou chegar a pandemia que estava todos os pastores na frente da câmera lá pregando para seus membros online, né? Então a tecnologia não é ruim. E a gente peca por não conhecer o passado da nossa história, porque a igreja sempre usou a tecnologia. Sempre usou. Sabe como surgiu o vitral? No século X, o vitral surgiu como uma grande tecnologia. Sabe por que eles colocaram os vitrais nas igrejas? Porque o povo não queria mais ir na igreja. O povo era analfabeto, o culto acontecia em latim, ninguém entendia nada. O povo parou de ir para a igreja. Então a igreja teve uma ideia. E se nós colocarmos imagens dentro do nosso espaço, para que as pessoas, ao ver, ao olhar para aquela imagem, elas possam aprender? Veja, uma imagem fala por mil palavras, é aquele ditado. De fato, nós aprendemos através de imagens, fica claro, o entendimento alcança de fato a nossa razão, é muito mais fácil de guardar. Então eles começaram a pintar as igrejas, as colunas da igreja, o teto da igreja, com histórias bíblicas, com a história da igreja. E eles colocaram os vitrais com princípios bíblicos. E aí aquela tecnologia de vidro era colorida, então a luz do sol refletia dentro da igreja um colorido maravilhoso que deixava a igreja esteticamente linda. Estética. Coisa que a gente tem medo hoje, né? Falar de estética na igreja é mundanismo. Peraí, estética é de Deus. Deus criou um mundo maravilhoso, a criação de Deus nos detalhes. O tabernáculo foi construído, cada pecinha do tabernáculo era bela, apontava para a beleza e majestade de Deus e tinha um significado que apontava para o caráter, para a glória de Deus. Então a estética não é pecado, pelo contrário. Como disse Ludwig Mies, um dos maiores arquitetos da história, professor da escola de Bauhaus, ele disse: Deus está nos detalhes. Deus está nos detalhes. Então, hoje nós podemos usar a tecnologia também a nosso favor, entendendo isso. Agora, segundo desafio que nós precisamos entender, eu tenho que correr, é uma igreja capaz de olhar para os de fora, uma igreja disposta a olhar para os de fora, para o não cristão. Veja, Paulo diz no texto de 1 Coríntios 9, fazendo todo o possível para salvar alguns. Nós fazemos tudo isso pensando naqueles que não conhecem o Evangelho. Esse é meu foco, aqueles que ainda não conhecem. E esse precisa ser o nosso foco como igreja. Aqueles que precisam conhecer. Estamos conduzindo aqueles que já conhecem a maturidade, mas não podemos esquecer daqueles que ainda estão por conhecer. Como disse o Bonhoeffer, a igreja só é igreja quando existe para os de fora. Aos poucos, nós esquecemos da essência da igreja como essa comunidade que olha para fora, que vai atrás em busca daqueles que estão fora. Tom Rainer diz o seguinte: os membros da igreja devem tomar a decisão consciente de parar de olhar para o próprio umbigo e começar a alcançar os de fora. Uma comunidade fechada e focada em si mesma é um grupo doente, porque seus membros estão deixando de lado o vínculo que os mantém unidos. Uma igreja vital concentra-se na mensagem de Jesus Cristo e na proclamação dessa mensagem para aqueles que estão fora da igreja. Terceiro e último princípio, uma igreja bíblica, uma igreja contemporânea. E terceiro e último princípio, uma igreja simples. E esse é o princípio que eu gostaria de reforçar hoje aqui. Talvez os outros você já conhecia, mas esse aqui se tornou o princípio que... sobre o qual eu, de fato, nós decidimos construir na nossa igreja. Uma igreja simples. Por que simples? Efésios 4, Paulo diz o seguinte: eles são responsáveis. Quem é responsável? Essa liderança. Aquele grupo de líderes formado, como ali citado, por apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Esse grupo de líderes é responsável por preparar ou capacitar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Você já parou para pensar qual é o objetivo do seu ministério pastoral? Qual é o objetivo da sua liderança na sua comunidade? Efésios 4 está cantando a bola para você e para mim. Qual é o nosso objetivo? Nós somos responsáveis por capacitar, preparar o povo para realizar a sua obra. Isso é algo interessante, uma quebra de paradigmas, porque durante muito tempo a igreja viu a obra como uma tarefa do pastor, uma responsabilidade do pastor. E o que Paulo está dizendo é que a obra não é responsabilidade do pastor, a obra é responsabilidade do povo santo. A responsabilidade do pastor é preparar o povo santo, é capacitar o povo para realizar a sua obra, e é só assim que o corpo de Cristo será edificado, não com a obra do pastor, mas com a obra do corpo de Cristo, cada um realizando a sua função. É o que Efésios 4 vai continuar descrevendo para nós. E qual é o alvo? O nosso alvo é a maturidade. A meta, o nosso objetivo como pastores, a nossa responsabilidade é conduzir esse povo na direção da maturidade. O Ziel falou sobre isso. A pergunta agora é: como nós estamos levando as pessoas à maturidade? Como em nossas comunidades nós estamos levando, conduzindo as pessoas à maturidade na fé? Esse é o problema. Steve Jobs, ele dizia o seguinte: simplicidade é a máxima sofisticação. Eu costumo brincar dizendo que a Rede foi construída na sua essência, na palavra de Deus, nos princípios de Jesus. Mas a Rede, na sua forma, foi construída nos princípios da Apple e do Steve Jobs. Então, se você quer conhecer uma igreja que foi construída na sua organização em torno dos princípios da Apple, é a Rede. Simplicidade é a máxima sofisticação. Steve Jobs lançou isso, na verdade, citando Leonardo da Vinci. E esse foi o lema da Apple, e é o lema da Apple até hoje: simplicidade. Então, se pensar em futuro, o que é mais incrível em termos de futuro? Para Steve Jobs, simplicidade. O que é simplicidade? É foco. Steve Jobs também dizia que simplificar é eliminar o desnecessário. Simplificar é eliminar o desnecessário. Hans Hofmann disse isso, e ele citava muito isso. Então ele começou a pegar esse celular e ele tirou todos os botões. Ele eliminou o desnecessário. Foco, num mundo tão confuso, num mundo tão complexo, nós precisamos de foco. E nossas igrejas também precisam de foco. Por isso, eu quero te mostrar uma imagem. Nosso papel como pastores e líderes é conduzir essas pessoas da imaturidade na fé para a maturidade. Como nossas comunidades estão fazendo isso? a maioria das comunidades fazem da seguinte maneira: vamos ter uma agenda cheia de eventos, congresso de casais, culto ministério, EBD, culto do pet, culto da avó, culto da mãe, culto disso, culto daquilo, enche os crentes de culto, faz programação, faz evento, deixa os crentes ocupados. E aí eu comecei a perceber o seguinte, que evento, muitas vezes, sem propósito e sem significado, é vento. Evento é vento. Quando nossas igrejas não fazem algo que está propondo, de fato, intencionalmente conduzir as pessoas à maturidade, nós estamos só fazendo vento. E olha que interessante, a gente tem construído igrejas baseadas no modelo de Marta e não de Maria. Nossas igrejas são igrejas baseadas no modelo de ativismo. Marta fazia tudo, tudo, não podia faltar nada. Mas Maria, ela focou na única coisa realmente necessária. E talvez esse é o segredo do futuro. É a igreja aprender a olhar para aquilo que é realmente necessário e focar nisso. Sabe por quê? Porque como dizia Ludwig Mies, menos é mais. E quando a gente aprender a focar, fazer menos coisa, com mais propósito, mais significado, mais intencionalidade, o nosso impacto será muito maior. Por isso, eu preciso encerrar. Como igreja, nós decidimos romper com o modelo de ativismo. A gente não tem ministério de mulheres, não tem ministério de homens, não tem ministério daquilo, não tem ministério daquilo. Nós decidimos construir uma igreja que funciona através de um processo de formação espiritual. Qual é o processo de formação espiritual? Nós temos três passos, que são o culto, o grupo e o serviço. Cada um deles, tudo desemboca em serviço. Esses três têm um objetivo. Qual é o objetivo? Culto, intimidade com Deus, o grupo, comunhão e pastoreio, discipulado, e o serviço, influência com os de fora. Então eu vou resumindo a rede para você em uma imagem, é a próxima imagem, essa é a rede. O culto é a nossa porta de entrada para os visitantes, preparado com o cartão VIP, o estacionamento VIP, o lugar VIP, a sala VIP. A pessoa que vai chegar na igreja, ela já entra dentro de um funil que vai conduzindo ela a conhecer a Cristo. Depois, os quatro passos, Steve Jobs dizia, faça tudo ser intuitivamente óbvio. Então, nós construímos quatro passos. Passo um, primeiro domingo do mês. Passo dois, segundo domingo do mês. Passo três, quarto domingo, terceiro. E passo quatro, quarto domingo. Você entra num pequeno grupo, você entra no Repense, que é o primeiro pequeno grupo que vai desconstruir ideias erradas, desintoxicar a pessoa de ideias erradas a respeito de Deus e construindo o Evangelho. Então a pessoa começa a servir na igreja. E hoje nós batemos a meta essa semana de 1.500 voluntários na igreja servindo. Porque o que eu tenho dito é o seguinte: se você estudou a Bíblia, se você estudou a Bíblia, mas você não serviu, você não cresceu espiritualmente. Porque todo o nosso estudo, todo o nosso conhecimento de Deus e da pessoa de Jesus desemboca em amor e serviço. Então a única maneira de crescer espiritualmente é servindo. Se você não está servindo, você está apenas consumindo, mas não está crescendo. Por isso, esse é o processo. E, enfim, eu não tenho mais muito tempo, mas eu vou encerrar aqui dizendo o seguinte. Eu não vou poder explicar isso, mas definir a missão e apresentar um processo claro, uma missão simples, um processo claro, focar em relacionamentos e não em eventos, investir nas famílias e na nova geração, conectar todas as gerações no serviço. Semana passada eu estava com uma menina de 11 anos que é autista e estava servindo. Foi um momento incrível e colocar o foco em Jesus. Porque tudo isso é sobre Jesus, é por Jesus, é para Jesus, é através de Jesus e nós somos a sua comunidade. Por isso, para refletir e praticar, pregue a palavra. O Evangelho sempre foi e sempre será o poder de Deus agindo na e através da igreja. Segundo, seja sensível à cultura da sua cidade e ofereça as respostas bíblicas e centradas no Evangelho. Terceiro, pare de olhar para o próprio umbigo e tome a decisão consciente de alcançar os de fora. Amém? Deus abençoe.